E o Patrick, alô.
Cala a boca.
Começa agora, alô? O pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses. Resumo da partida.
Claudio Vitti, o resumo desse 1 para o Palmeiras, 0 para o Sport. O Palmeiras merecia ter feito mais gols, criou mais chances do que o time do Sport, mas o último lance foi realmente derradeiro aí para colocar aí uma pedra no resultado, né? Um resultado que seria justo para o Palmeiras e não fez por erros, por incompetência, vamos dizer assim, mas o time do Sport foi prejudicado. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver com isso, tem que cobrar, tem que comemorar mesmo, faz parte.
Achei que ele acertou.
Para, André. Mas o primeiro tempo, o Palmeiras demorou um pouco para se encaixar, o time do Sport começou melhor, usava muito bem, principalmente a lateral esquerda, usou um pouco menos a lateral direita, mas conseguia tocar muito rápido a bola. Era um time que queria mesmo ir para o ataque, conseguia tocar a bola rápido, né? Mas definitivamente, quando chegava lá na cara do gol, não conseguia a finalização, tanto que o Everson fez uma defesa... Uma boa defesa mesmo.
Só te cortando, Cláudio, desculpa te cortar. A gente tá vendo as imagens aqui. Os jogadores, naturalmente, os jogadores do Sport foram lá reclamar com a arbitragem. Foram. Uma coisa que é positiva é que o árbitro tá conversando e explicando ali o que, que ele marcou. Ninguém tá brigando, discutindo.
Não isso, deu uma de
aquela arrogância, né? De mandar sair.
De bogão, né? Isso. Não deu uma de bogão, né?
E tá explicando, né? O que o pessoal tá dizendo aqui é que a bola ia pra fora da área, que foi o zagueiro do Palmeiras que tirou. O Rony tentou fazer o movimento de sair da bola e acabou pegando na mão. Que pegou na mão, não tem dúvida. Pegou,
não tem
foi
dúvida,
a intenção aí
dúvida.
Que o árbitro, ela até está cumprimentando o Ricardinho. Desculpa te cortar, Cláudio, mas para quem não está assistindo, mas foi legal o que o árbitro explicou ali. Né,
mas acho que independente se for o zagueiro do Palmeiras que tirou, se fosse o jogador do Sport que tivesse tirado, a bola tocou no braço do jogador palmeirense. E a mão, o braço, não estava na posição que deveria estar, que é abaixado, rente ao corpo. Ele levantou o braço. Quando ele levanta o braço, ele ganha espaço. Né? Não tem ninguém do lado, não tem adversário do lado, não tem.
Eu sou a favor,
mas quando ele abriu o braço, acabou, velho. Não tem desculpa. Era pênalti para ter sido marcado. A interpretação para mim do árbitro foi errada. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras poderia ter goleado hoje o time do Sport. Não goleou, não teve competência, vamos dizer assim, para isso. Mas o Palmeiras sai com uma vitória importante. É. Mas temos que ressaltar: o time do Sport foi prejudicado.
É isso aí. André Nery, o seu resumo.
Antes do resumo, Marcel Fantin e Rui Pantoja, ele fala: a bola tava saindo da área, vocês estão loucos, não foi pênalti. Também acho, Rui, tô contigo.
Assim, eu só queria ver se fosse a favor do Palmeiras, se a galera ia achar mesmo. Então, tem que ser justo, né?
Bom, vamos lá. Um jogo assim, tipo, tava nós aqui, aquela animação fervorosa.
Até porque o brasileiro, né?
Então, e pior de tudo que ainda 3 pontos, aquela coisa, hoje tem amanhã,
Santos,
né?
Acho que é hoje, né?
Hoje é amanhã,
São Paulo.
Acho que é amanhã, hein? Bom, mas enfim.
Também não sei, eu quero que se dane também.
Mas os caras estão jogando, né? Querendo empurrar aí o porquinho chegando e tal, mas a gente foca na terça-feira. O Palmeiras poderia ter feito muito mais gols aí. O time do Sport nem não fez nada, né? Não levou perigo nenhum ao Palmeiras. Esse último lance aí, enfim. Eu acho.
André,
quando bate
você
na
acha?
Mão, quando bate na mão, tem que marcar pênalti. Sim. Menos hoje.
né? Certo.
Pode resumir.
Que beleza.
Bom. Vocês são muito canalha. Bom, acho que o Palmeiras fez um jogo. A gente já esperava um jogo que não fosse tão empolgante pro time do Palmeiras, né? O Rony vai falar aí, André.
Libertadores chegam para essa partida e já estava bom, né? Com a diferença de 3 gols. Chegam ainda mais confiantes depois dessa vitória no Brasileirão em cima do Sport, Rony?
Com certeza. Cada vez mais a confiança só aumenta, né? Muito feliz pelo resultado, muito mais feliz pela vitória mesmo. A equipe que entrou jogando sob suportar a pressão, né, do Sport, sabe que jogar aqui é difícil, até por conta do calor, do abafo. Então, a equipe está de parabéns pela grande vitória que conquistou aqui dentro de hoje.
Agora, no fim do jogo, essa confusão aí, e muita gente ficou sem entender, Rony. Ele marcou o pênalti, a bola bateu realmente no teu braço. E o que ele disse para depois ir no VAR e observar novamente o lance? O que aconteceu ali dentro?
Bom, ele estava próximo, né? Até custou um pouquinho para marcar o pênalti. Realmente, a bola pegou na minha mão, mas o nosso zagueiro foi tirar a bola, né? E o lance é tão rápido que não tem como eu tirar o braço, né? A bola acaba batendo na minha mão sim, mas não tem como eu tirar o braço, só se eu jogar assim. Então é um lance rápido e tem VAR para isso, né? Para corrigir o que o árbitro errou.
Mas o
então...
que ele falou lá dentro? Porque ele marcou e depois desmarcou. Na hora de desmarcar, qual foi a argumentação?
Bom, ele estava falando que realmente bate na minha mão, né? Mas que ele que tinha que ver no VAR. Então ele está de parabéns, né? Porque se realmente ele marca ali o pênalti, realmente ele dá, ele ia ser prejudicado, porque todo mundo viu que não tem como eu tirar o braço, né? Então ele está de parabéns pelo pênalti que ele marcou.
Obrigada, Rony.
Nada.
Ilane.
Bom, é isso aí, o Rony confirmando, né? Que bom que pelo menos o Rony não deu aquele migué, eu não senti minha mão, né?
Eu não lembro, eu preciso
foi
ver
justo,
no replay.
Pegou na mão, a interpretação do árbitro é que ele não teve intenção e por isso não marcou. Mas voltando ao resumo, o Palmeiras primeiro tempo dominou completamente o time do Sport, teve uma jogada só de perigo de cabeça do Dalberto que o Everton fez uma bela defesa. O Zé Rafael perdeu um gol impressionante, né? Ele foi levando a zaga, foi se abrindo e ao invés dele tocar, ele preferiu arrematar, acabou errando e o William Bigode fez um gol ali de uma jogada muito feliz do Verón também no cruzamento pela direita. O William Bigode mais uma vez responsável pela vitória do Palmeiras lá em Recife, como foi em 2018. Vitória muito importante para a classificação. O Palmeiras chega aos 47 pontos, se distancia um pouco ali dos que estão um pouquinho mais atrás, né? Dá aquela segurança de, em qualquer eventualidade ainda, se classificar pelo Campeonato Brasileiro para a Libertadores. E no segundo tempo, com 1-0, o Palmeiras voltou ali com uma formação um pouquinho diferente. Continuou dominando bastante a partida, criou bastante chance, teve bola na trave do Breno Lopes, que para mim fez uma baita de uma partida, se apresentou muito bem, errou poucas bolas, fez o goleiro trabalhar, né? O goleiro Luan fez uma bela defesa no ângulo, num chute bola de esquerda do Breno Lopes, ele se apresentou muito bem, as mudanças do Abel funcionaram e o jogo teve aquele ritmo que o Palmeiras quis colocar no jogo, né? Deixou o Sport mais tempo com a bola. E por mais que o Abel Ferreira não diga, a cabeça está no jogo da terça-feira, não tem jeito, né? Os jogadores, a comissão, os torcedores, está todo mundo pensando no jogo do River Plate na terça-feira. O Abel nunca vai admitir isso, os jogadores também não, até por respeito ao Sport. Palmeiras foi lá, fez o que tinha que fazer. Eu continuo achando que o pênalti deveria ter sido marcado, a interpretação do árbitro é que não, no último lance foi prejudicado pelo pênalti, que não garante que o pênalti seria marcado, né? Ainda tem o Everton, o Thiago Neves é o batedor, teria que fazer ainda, né? Não seria empate só pelo pênalti, a gente já viu quantos pênaltis o Palmeiras já perdeu também, né? Não garante que seria empate, mas é isso, é um jogo daqueles que faz também os jogadores que estavam fora pegar ritmo. Me preocupou ali só o finalzinho do Patrick de Paula, que saiu sentindo a perna esquerda mais uma vez. Realmente essa lesão dele está atrapalhando um pouco o rendimento do Patrick, que não vai jogar na terça, vai ter um tempinho a mais de descanso. Mas a sequência do brasileiro é muito forte também do Palmeiras, né? Na sexta tem o Grêmio, na segunda-feira, sem ser essa próxima, a outra, tem o clássico contra o Corinthians e o time tem que estar inteiro aí para poder fazer bonito, né? Se não encostar para tentar ainda brigar, porque matematicamente ainda dá, principalmente se o Santos vencer amanhã, o Palmeiras continua ali no bloco de cima. Foi importante, não achei justa a não marcação do pênalti, mas o Sport também não fez por onde mereceu o empate do jogo. Então é isso, bom resultado e vamos com muita força para terça-feira.
Vamos lá então para a nossa... Cadê o mouse? Ah, tá aqui. Pum.
Arquibancada virtual.
Você pode mandar o seu áudio para 11 96170 6862. E eu não sabia que o WhatsApp tinha caído aqui no navegador. Está entrando. Enquanto isso, vamos ler aqui a galera. Cláudio Longo está aqui, na penitência de Presidente Prudente. Não foi pênalti. Ah, na penitenciária de Presidente. Um abraço, André. Acabou o treino. Terça tem mais. Aí tá valendo. Fala o Vlado Napoli. Deixa eu ver se já veio aqui. Veio. Vamos lá, áudio 11 96170 6862. Fala aí.
Boa noite a todos aí da Web Rádio Verdão. Parabéns por mais uma excelente transmissão. Aqui é Marcos. É o seguinte, alguém aí, algum palmeirense, acredita que se o Palmeiras estivesse a 2-3 pontos do líder, vocês acham que o árbitro e a sua equipe de VAR iriam anular esse pênalti? Eu duvido, cara, eu duvido que se o Palmeiras estivesse realmente brigando pelo título brasileiro, o juiz iria pro VAR e ao mesmo tempo iria anular esse pênalti. Eu duvido. Parabéns a todos aí e terça-feira todos juntos rumo à final. Abraço a todos.
Tamo valeu. Junto, Marcos Tadeu de Itapetininga. Mais um áudio aí, fala aí.
Boa noite, pessoal da Web Rádio, gostei da transmissão. Jogo até que foi legal aí, segundo tempo, né? Tomamos umas canseiras aí, mas é normal, jogo fora de casa, né? E não foi pênalti não, a bola bateu no ombro do cara. E chupa esporte, vai chorar em casa, acabou, já era. Valeu aí, Eduardo de São Paulo.
Valeu, Eduardo. Eduardo.
Mas valeu, você viu, Eduardo.
Que até o jogador,
até o Rony falou,
falou,
né?
Que tocou no braço, né?
É, vamos lá. Fala aí.
Fala, galera, beleza? Aqui é o Alberto da Vila Gustavo, Zona Norte. Ó, na Fox estão falando que não foi pênalti, hein? Só seria pênalti se fosse uma jogada de ataque e tivesse batido na mão do Rony. Mas como foi o próprio jogador do Palmeiras que chutou a bola e bateu no Rony, então não foi pênalti, beleza? Agora vamos pra terça-feira aí pegar o River. Falou, galera.
Valeu, um abraço.
É nóis. Tamo junto. Fala aí.
Fala, amigos da Web Rádio Verdão. Quem fala é Claudião, de Votuporanga, interior de São Paulo.
Votuporanga.
Sou fanzaço da Web Rádio Verdão. Acompanho todos os jogos do Palmeiras na TV, ouvindo a Web Rádio Verdão.
Valeu!
Manda um abraço pro grupo de WhatsApp Avante Palmeiras.
Avante Palmeiras.
Ok, ótima transmissão para nós. Um abraço. Avante Palmeiras, Avante Web Rádio Verdão.
Valeu, Cláudio de Votuporanga.
Já passei por lá, não morei.
Não foi pênalti, foi o vento que desviou a bola, lá venta muito. Fala aí.
É, rapaziada da Web Rádio Verdão, Eric Miak aqui de Nagoya. Foi pênalti não, mano, lá venta muito, cara. Vocês não viram a hora que o zagueiro chutou a bola, o vento empurrou a bola na mão do Rony, mano. O juiz tava analisando a intensidade do vento, mano. Vocês não entendem nada, hein, pelo amor de Deus, hein.
Valeu. Tá certo, Eric Miak. Vamos lá, fala aí.
Fala, galerinha da Web Rádio Verdão. Bruno Massa, o melhor narrador da mídia alternativa brasileira.
Obrigado.
Bruno Massa, pra mim não foi pênalti porque a bola resvala no sovaco do Rony. Pode ver, porque ele só tava com uma câmera só. Se tiver uma câmera de frente, mostra que bate no sovaco.
Entendi. Tá certo. É, o André disse.
E tamo junto, galera.
Valeu.
Terça-feira, mais 3-0 no River, rumo à final.
Boa.
Avante palestra.
Avante.
William de Guaianás e São Paulo.
Valeu, William. Eu tô quase me convencendo, né? O André falou que uma câmera bateu no mamilo. E o Rony falou na mão, mas eu não vou acreditar no jogador.
Ver
os torcedores, né?
É isso aí, Bruno Massa.
E o pessoal, o nosso amigo de Goianás disse que pode ter batido no sovaco.
Sovaco.
É, em sovaco sempre importante também.
Tem, e talvez tenha o nosso espectador aqui que é o sovaco suado.
Isso, poderia esclarecer pra gente.
Fala aí!
Fala Nery, fala Cláudio Hit, fala Bruno Massa. Ô esporte, vai chorar na cama, maldito, vai tomar pitu, seus vagabundos. Nicola de Cotia.
Valeu, Nicola.
Chupa!
Eu acho que o Nicola também tomou pitu, hein?
É, ainda tá com um cara que tomou um pituzinho. Fala aí!
Fala, Web Rádio, Braudo aqui de novo.
Fala, Braudo.
Que mão, o quê, pô?
Isso aí foi ombro, ombro. O Rony tá muito louco, ombro, é que ele tá meio suvaco, anestesiado, mamilo. Ele não sentiu, mas foi ombro, não foi mão não, porra.
É, eu tô quase me convencendo, mas essa física tá difícil, cara.
Precisa saber aonde foi, né?
Bateu no mamilo, no ombro e no sovaco ao mesmo tempo, assim. A bola tava murcha, aí dobrou.
A gente já sabe que o Rony é gigante,
e...
né?
Já sabe, né? Então, provavelmente
eu acho que motivo. A bola tava murcha. É. Então, quando ela bateu no ombro e no mamilo, ela dobrou e foi pro sovaco. Ah, e se a bola tava murcha, não poderia estar em jogo. Verdade, então acertou então, o árbitro.
Acertou o VAR, tá vendo? É isso.
Ainda
aí,
bem que não
tá
foi bom, no Kusevich, né?
Claro. Ainda bem. Mas no cu não é pênalti, não.
Que? No Kusevich, não. Ele tirou. Caramba. O Hernani foi, ele tirou. Vocês na bola.
Espera eu molhar o bico, mano. Fala aí.
Fala, rapaziada. Tô sempre prestigiando a transmissão de vocês. Opa. Sempre muito boa. Quanto ao pênalti, eu também marcaria. Eu fico com vocês. Se fosse ao contrário, eu reclamaria muito. O que a gente pode concordar é que essa regra de bola na mão, mão na bola, nunca foi muito boa, né? Até hoje não é. É. Eu concordo com a galera que tinha que ter ser um critério mais rígido. Se o cara não tá com a mão colada no corpo, pegou na mão é pênalti. Mas talvez seja um pouco extremismo, meu. Só sei que é bagunçado isso aí. Um abraço, galera.
É, não, eu sempre também. Valeu. Eu também acho bagunçado.
Acho que o raciocínio é esse mesmo. Você ataca o bração aberto, não sei. Quando você vai dar o carrinho na bola.
Mas isso
na
tem
bola,
que começar de, né, de amanhã.
Que já mudou a regra nesse sentido, que você tá apoiando o braço, né, pra se segurar. É. Aí tudo bem. Agora, fora isso, abriu qualquer coisa, velhinho, bateu na mão, é pênalti.
Por isso que eu acho que a regra tem que mudar depois de amanhã.
O pessoal, o Gustavo tá mandando aqui, né, ó. A organização responsável por mudança e manutenção na regra diz que a nova regra, o toque de mão involuntário no ataque, só deve ser assinalado caso diretamente leve ao gol. No caso, é na defesa, né? Aqui, esse lance de bateu na mão e é falta de qualquer jeito, é se o atacante relar na mão e sair o gol, é falta, não tem essa. Mas no campo defensivo tem a interpretação do árbitro. Se é interpretativo, ele interpretou que não, ótimo, não estou falando que fugiu da regra. Uhum. Se eu fosse o árbitro, eu daria o pênalti. Mas se ele interpretou que não, ele acertou porque é interpretativo. É igual a opinião. Opinião então, não está certo ou errado.
É por isso que eu falo que deveriam reformular melhor isso aí, né? Mas depois de amanhã só. Fala aí!
Tô vendo aqui os replays. Além do vento, da condição climática, tem que ver aí o alfaiate do Palmeiras, porque a manga da camisa, né, do braço direito tá um pouquinho esticada. Aí resvalou, entendeu? Também. Aí dá a impressão que é na mão aí.
Não percebi isso. Tu pode ser.
Então, esse aqui é o Rafael de Arapiraca. Tá vendo?
Que beleza.
Suvaco, ombro, mamilo, manga da camisa. É. Fala aí!
Fala, galera. Vocês são os melhores mesmo.
Opa!
Então, a regra diz que quando a bola vem da zaga, não é pênalti. Se fosse dado pênalti, estaria indo contra a regra.
Então, beleza.
Que é o Ferreira, de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço.
Alô, Ferreira! Mais um áudio aqui, enquanto eu tô esperando a coleta aqui. Mas eu não sei ou não, porque... vai rolar. Mas é difícil porque o. Vocês já foram lá na Ilha do Retiro?
Não. Na Ilha do Retiro, não.
Mano, os vestiários parecem um calabouço, cara.
É, né?
É cruel lá, não sei se tem internet lá. Mas enfim, tá marcada a coletiva aqui. Estou no aguardo. O Celso de Blumenau quer falar, então fala aí.
Fala aí. Acho que vocês estão verão demais. O Rony nem tava na jogada. Um abraço, Celso de Blumenau.
Boa. Aí sim.
Tá começando a mudar.
Entendi. É porque o Rony falou que pegou na mão quando ele foi entrar no jogo.
Claro,
e saiu a bola na lateral. E aí ele entregou pro Kusevich fazer a cobrança.
A verdade, eu acho que a Web Rádio Verdão tem que ganhar um prêmio Nobel da paz e do humorismo. Claro. Porque a gente tá fazendo renascer a quinta série no planeta.
Não é?
Aí, tá vendo?
Cara, mano, impressionante.
Tem fase melhor da vida do que a quinta série?
Eu reclamava que minha mãe falava assim, chega da escola, você lava a louça. Eu falava assim pra ela, tudo eu nessa casa. Eu tenho que fazer tudo. Ah, não, eu não mereço essa vida.
Rapaz,
eu achava que a pior coisa era lavar a louça.
E hoje?
Como eu queria lavar a louça e ficar só de boa.
Rapaz, minha quinta série. Ah, mamãe. Fala aí.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Que é o Gustavo de Paraguaçu Paulista. Ótima transmissão, como sempre. Breno Lopes jogou o fino da bola. E eu só queria agradecer ao nosso Amin Kader aí, que anulou o pênalti. Fez uma pra Deus ver. Tá hoje, certo. Certeza que o André Neri dá um excelente pro árbitro.
Opa!
Tamo junto. Vamos ver, né? Tem a nota dele, vamos ver. Mas, então vou começar a dar nota já nos jogadores. Então.
Vamos, vai. Bora.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o goleiro da seleção palmeirense e da CBF também.
Ótimo.
O Everton.
Ótimo.
Salvou o Palmeiras no primeiro tempo mais uma vez, né? Exatamente. O Everton, ótimo. Na direita, ele começou como lateral, Emerson Santos.
Bom,
né? Jogou improvisado, não comprometeu, foi seguro ali e terminou como zagueiro. Luan com a 13.
Bom,
perdeu uns pontinhos na terça, né? Porque não conseguiu jogar, né, Cláudio Ritt?
Sim.
Mas estava ali e foi bom pro Luan pegar ritmo também para esse jogo. Mas eu acho que terça-feira quem vai pro jogo é o Kusevich de novo, é o Imperiur de novo, hein? E Kusevich, o camisa 4 do Verdão, chileno. Nossa, ótimo. Errou zero hoje o Kusevich. Foi bem demais, hein? Como zagueiro, né? Ele deu uns passes ali, umas pichotadas, mas foi muito seguro. Na esquerda, quem começou foi o 16, Lucas Esteves.
Bom. Regular.
Regular. Eu acho um jogador ainda não tão pronto quanto os demais que subiram, né? Da base ali. Não tá no mesmo nível ainda. Mas é bom jogador e hoje foi regular pra mim. No lugar dele entrou o Danilo. Ele salvou umas duas ali também na zaga.
Apesar de pouco tempo, bom.
Danilo é sempre bom.
Danilo é sempre bom, moleque joga demais. Com a 8, Zé Rafael.
Regular.
Perdeu um gol, né, Claudinho?
Ele foi muito fominha, fez tudo que não devia ter feito, regular.
Regular pro Zé Rafael hoje, no lugar dele entrou o Patrick de Paula.
Bom.
Regular,
quase, né? Fez um gol também, mandou uma na trave ali.
Só a única coisa.
Pena que acabou o jogo ali sentindo bastante. Né?
Pois é.
Rafael Veiga, que saiu também sentindo a coxa esquerda.
Regular.
E aí, André?
Regular.
No lugar dele entrou o Alan Imperiur.
Bom
pro Imperiur, né? Ele começou de zagueiro, foi pra esquerda. Tá desempenhando um bom papel. Lucas Lima com a 20.
Regular.
Regular.
Eu vou dar um regular também pro Lucão. Um regular com um pontinho a mão. Um regular mais ali.
Aquele
pro
lá, Lucas, aquele C mais, né?
Isso.
Que a professora dava, né?
Passa de ano, vai. Raspando mais passa. No lugar dele entrou o Rony, autor da jogada mais polêmica aí da partida.
Bom
pro Rony. Quase também. Fez um também, né? Boas jogadas ali. O Verón fez a jogada do primeiro gol pela direita e saiu também devido à pancada aí no finalzinho do primeiro tempo.
Bom.
No lugar dele entrou o Gabriel, o menino gigante.
Bom.
Sempre bom, Gabriel. Breno Lopes.
Bom.
Olha, pro nível do Breno Lopes eu vou dar um ótimo pra ele. Pela jogada da bola na trave,
jogando
pelo chute de esquerda,
aí,
com responsabilidade, tá entrando bem nos jogos ali, não vai ser o cara que vai desequilibrar, mas tá fazendo bem a função dele. E o autor do gol, o William Bigode.
Bom.
Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do juiz.
Vou deixar o André por último. A nota do juiz, o Cláudio Ritt.
Péssimo.
Pelo pênalti, eu também pênalti, achei péssimo. Pelo jogo,
mas
ele tava
bem
no jogo.
No jogo em si, no geral, ele foi bem.
Pelo
mas
penteado,
aquele,
ótimo.
Mas acho que aquele lance é definitivo ali para você colocar uma avaliação negativa para ele.
Eu também vou nessa aí. E aí, André?
Ótimo!
É um canalha mesmo.
Quem foi esse cara na final da Libertadores?
Meu Deus.
Pois é.
O cara, primeiro jogo que ele apita.
Esse tipo de polêmica só acontece também porque o Palmeiras já sofreu alguns pênaltis que a regra diz que não, né? O Luan, por exemplo, contra o Internacional aqui no Allianz, foi um lance mais ou menos assim, né? Que ele errou o chute, lembra disso? A bola pegou na mão, ali,
né?
Interpretou que foi pênalti. O problema é que a regra não tem ali, é ou não é, né? Tem uma interpretação. Se tem interpretação...
Deveria ser melhor colocada a regra aí.
Redigida,
pra não dar essas,
né?
Mas dá essas coisas aí. Mas assim, excepcional foi a atuação do juiz.
Muito bom. Isso aí.
Tô esperando aqui, viu?
E os nossos aplausos vão para...
Os nossos aplausos, Cláudio Hitt, os seus vão para quem?
Bom, pelo gol pro William.
O meu vai pro zagueiro Kusevic.
Ah, meus aplausos vão para o juiz. Não, brincadeira.
É, ó, só antes, não. Ó, o roubei na CEP, né? O, a então, roupa aí, roubei na CEP do Twitter. Tá lembrando que o jogo contra o Bahia teve um lance muito parecido também, que o zagueiro do Bahia cabeceou e o Gilberto tirou de cabeça, bateu na mão do Gilberto e não foi marcado o pênalti. Segundo esse critério, o árbitro acertou, né? Mas, mais uma vez, é interpretativo. Você vai aplaudir quem, André?
Eu vou atrás do Cláudio Kusevic.
Tá certo.
Então não foi atrás de mim, não. Foi, não, atrás, foi do atrás do Bruno.
Foi atrás do Kusevic.
bom. Foi bem, cara. Um zagueiro legal aí, pegando mais canja aí, cara. Vai dar jogo esse zagueiro, viu?
É isso aí.
Pus errado o negócio aqui, peraí.
É, ó, e o Galupo tá colocando aqui no Twitter: o Palmeiras com a vitória de hoje chega à liderança no segundo turno, 19 pontos em 9 jogos, né? Do lado do São Paulo tem a melhor campanha do segundo turno. Então, ó, vocês estão deixando o Verdão chegar.
Olha. Aí depois não reclama.
É.
Bom, vamos ver aqui.
E as nossas vaias vão para...
E aí, Cláudio Hitt?
Bom, não vou vaiar ninguém hoje, não. Nem
eu vou vaiar, não pelo jogo, mas pelo lance que poderia ter matado a partida, o Zé Rafael. Pelo gol que perdeu, poderia... Mas não, não jogou mal, não. É porque a gente tem que dar nota aqui.
Eu não vou botar nota, não.
Agora você vai ficar regulando isso.
Vai ficar regulando essa micharia. Essa vaiinha. Vai ficar na minisquência.
É, você vai regular a vaia agora.
Para, Claudinho.
Vai ficar na minisquência agora, mano, da vaia.
Vai a vida inteira. Agora você não vai liberar a vaia aí pra nós? Não tem ninguém pra vaiar.
Eu vou vaiar o Jair Ventura.
Foi ele que deu pênalti. Não, eu vou vaiar.
Foi ele que deu pênalti.
Na verdade, eu vou vaiar. Eu queria aplaudir o Rogério Ceni.
Não, tem que aplaudir.
Eu queria aplaudir o Rogério Ceni com vaiana. Aplaudindo e vaiando.
É isso.
Porque é o Rogério Ceni, e aplaudir pelo ótimo trabalho que ele vem desenvolvendo ótimo, no Flamengo.
Eu acho que ele tem que só dar um pouquinho mais de tempo pra ele. Também. Pra ele se adaptar melhor, entendeu? Pra ele conseguir colocar seu trabalho.
Ele tá provando que é São Paulino.
Ele tá brincando com ele mesmo.
Vou vaiar o Castrinho e o Chulapa, os dois. Pronto.
Vai lá, que é esse aqui, ó?
Destaque do jogo.
Ai. E aí, Cláudio Hitt, o destaque do jogo, hein?
Eu vou no Kusevic.
Pode ir atrás de você agora?
Não. Pode não.
Destaque do jogo? Castrinho. Quer dizer, eu... Não, eu acho que é por aí mesmo. Ou ele na zaga ali, ou o William, né?
Eu acho que
no jogo
foi...
jogou muito bem. Entrou legal, fez o gol e tal. Depois aí entrou na cota de novo.
Eu acho que o destaque não foi o melhor da partida, mas eu vou destacar o Breno Lopes.
Ah, sim.
Acho que é o segundo ou terceiro jogo que ele entra bem. Veio muito criticado, tudo, mas ele tem feito o arroz com feijão, não inventa. Não é excelente, não é um craque, mas é um cara que tá ganhando um espaço importante no time aí. E tem desempenhado um bom papel. Merecia o gol. Pô,
eu tava indo atrás do Cláudio Hitt e eu vou atrás de você.
Vai sair
de novo.
Vai
tirar lá
de novo.
Tá certo. caramba, vamos! Tá, já mandou aqui, ó, logo mais. Então, enquanto o homem não vem, eu vou soltar mais um áudio. Fala aí!
Fala, amigos da RB Rádio Verdão, Claudio de Votuporanga novamente. Não foi pênalti coisa nenhuma.
Aí.
A bola bateu na virilha da parte superior do tronco, conhecida como sovaco. Entendi. Avante Palmeiras.
Essa, não.
Repete a ordem dele aí. Virilha superior.
Fala, amigos da RB Rádio Verdão. Claudião de Votuporanga novamente. Não foi pênalti coisa nenhuma. A bola bateu na virilha da parte superior do tronco, conhecida como sovaco. E tenho dito, avante Palmeiras.
Valeu, gente. Tá certo. Tá vendo? Quando os caras conhecem de anatomia, é outro papo.
Aquele cantor, o Naldo Beni, ele já antecipou esse, lembra?
Não.
Que ele tinha um fã que falava, axila. Ele já sabia que ia bater no sovaco do Rony.
Vamos lá, fala aí.
Boa noite, Hebe Rádio Verdão. Aqui Opa. É o Marcos Ruas.
Fala, Marcão.
Essa camisa vai vir pra Ipiranga, viu?
Se Deus quiser aí, hein? Vamos participar. Marcos Ruas é nome.
Boa noite,
né?
Rádio Hebe Verdão. Aqui é o Marcos Ruas. O juiz lembrou daquele primeiro jogo do Palmeiras contra o Inter. Por isso ele não marcou o pênalti.
É, talvez.
Pode ser.
Eu acho que era mais porque ele é o Gé Guarino.
Eu também acho.
Com a Mincader e com o nosso amigo aí que tá na Porcolândia.
Então. Vamos lá, o Antônio de Campo Grande.
Fala, Web Rádio. Cara, o Palmeiras sofreu pra caramba, mas a gente sofreu de tanto perder gol, que os caras podiam fazer mais. E no finalzinho aí, coração foi a mil. Mas, graças a Deus, o juizão tava do nosso lado aí, não viu que bateu na mão, mas não foi com a intenção. Então, tá de bom tamanho.
É isso aí, o Antônio de Mato Grosso
do Sul. É porque sofreu perdendo gol. Falou bem aí o nosso amigo, porque o Sport não levou perigo em momento nenhum.
É, numa jogada só. Aí, mais um áudio aí, fala aí.
Boa noite, Web Rádio Verdão.
Boa noite.
Aqui é Francisco Fernando de Parnamirim RN.
Diga, Chico.
Rapaz, esse cara que falou aí... Mandando o esporte tomar pitu, esse cara tá com preconceito com o nordestino. Tudo bem, nós somos palmeirenses, mas isso não pode não, viu?
Não. É porque pitu é nordestino aqui.
Nós aqui é nordestino com orgulho.
Sem dúvida.
Esse cara tá treinando com a gente do Nordeste?
Não tá não.
É porque...
Manda esse cara aí tomar no...
Não.
Pitu.
Não tem nada a ver. Não é isso, não. É a mesma coisa falar pro paulista e comer pizza. Porque a pizza aqui é pra gente é mais
brincadeira,
comum.
Não,
né?
Não leve pra esse lado.
É um aguardente. Pra quem não sabe, que é pitu, é uma pinga, né? Um aguardente que é do Nordeste do Brasil aí, que muita gente toma. Minha avó, ela tinha latinha de pitu. E ela escondia e falava que não tomava, não. Aí se ela tava seca. Eu só não sei como ela comprava outra, porque ela não andava. E sempre tinha uma latinha de pitu lá na casa da avó.
Ah, vai que tem um moleque lá.
Ah, é algum neto que ganha doce, dinheiro da velha.
Pode crer.
Sem
Oxi.
Dúvida.
Fala aí.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Opa, mais uma vez, Cletson aqui de Petrolina.
Diga. Petrolina é nóis.
Tava vendo aqui os comentaristas local, um chororô do trem. Disseram até que foi dois pênaltis. Aí, não sei aonde foi esses dois pênaltis. É questionável do Ron, você pode questionar, que tem muito hábito marcando esse tipo de pênalti, né? Isso aí é muito interpretativo, mas enfim. Tá um chororô aqui, como se o Sport tivesse engolido o Palmeiras. Sei o que, o Sport atacou, um chororô, não foi nada disso, o Sport foi engolido pelo Palmeiras.
O
Sport, o máximo, conseguiu chegar ali, foi na intermediária, mas nenhuma jogada perigosa. É isso aí, vamos pra cima.
Boa, valeu.
Palmeira.
É isso aí.
Aí eu não vi o chororô, mas falaram isso.
É,
eu
acho que o outro né? Pênalti foi em cima do Hernani, ali que jogou.
Acho
né,
que o chororô é mais... por causa do
irmão
pênalti.
Do chororó, né?
Mas por causa do pênalti, mas futebol mesmo, o Palmeiras foi muito melhor.
Foi.
Deixa eu chorar na cama aqui. Vai.
Fala aí. Quente.
Fala, piazada da Web Rádio Verdão. Aqui é Rosana de Bento Gonçalves.
Ô, Rosana.
Assim, eu fiquei muito feliz com a vitória, mas nem tanto, porque a gente não é gambá, né? Então, ganhar assim, roubado, não dá. Eu preferia ter aqui empatado então, o jogo para não ter zoaçãozinha depois que o Palmeiras está sendo ajudado. Enfim, mas que se lasque, o foco é a liberta.
Isso.
Mas só que assim, os Bambi, se deixar chegar, nós chega, hein? Nós é acostumado a ganhar essa competição, temos 10.
É isso aí, Rosana.
Tá certo, muito bem. Ela
falou bem aí, a gente é acostumado a ganhar essa porra aí, não deixa não, hein? Oi, o homem, sei lá, enroscou lá no calabouço lá da...
A internet deve ser ruim lá.
Não, cara, o vestiário de lá, você não tem noção, mano.
Provavelmente eles vão subir a coletiva, né?
Se fizer no campo, talvez role, mas... Então, porque tá falando que aqui em 6 minutos e meio rola. Mas eles já aumentaram isso aí umas 3 vezes. Fala aí, mais um áudio aqui. 11961706862. Fala aí.
Fala, Web Rádio Verdão. Aqui é a Julia de São Paulo. Queria primeiramente parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês sempre estão fazendo nas narrativas. E falar que hoje o Abel realmente fez uma boa escalação pelo jogo, pela importância também. Claro que não estamos priorizando nenhum campeonato, mas eu realmente acho que seja mais difícil ganhar brasileiro do que as Copas. Então, essa escalação foi muito boa para poupar e também recuperar o ritmo dos jogadores.
Valeu! Eu não entendi o nome dela, mas enfim, é de São Paulo. Tamo junto! Fomo! É, ele já tem até figurinha. Fala aí! Um áudio, você vê um áudio. Fala aí, sem palavrões.
Web Rádio Verdão, parabéns pela narração, como sempre. Vocês são do caralho. Massa, Nery, Hit, vocês são do top. Muito bom esse jogo com vocês. O jogo foi bom. Podia ter aberto um placar mais elástico, mas foi bom. Ganhar meio estilo gambá, mas foda-se.
Oi! Vai aí!
Foda-se.
Bora!
3 pontinhos. Terça-feira nós estamos aí para arrebentar a boca do balão. É nóis. Boa.
É nóis.
Tamo junto.
Tem informação, né? O River joga esse final de semana lá pela Copa Diego Maradona. E vai com o time completo, hein? Acho que a prioridade dos caras mudaram, né?
Mudou.
Certeza que eles vão vir aqui também com um time que dá pra vir, né? Completo no...
Sim, mas depende eu acho da que vão física. Acelerar aí, né? Porque eles precisam desse resultado pra...
Porque agora ficou muito mais difícil passar pelo Palmeiras do que chegar na final lá da Copa deles lá.
Do né? Maradonão, né?
É.
Então, eu também acho que mudou o foco aí, viu, mano?
É.
Vamos lá! Fala aí!
Oi, pessoal da Web Rádio Verdão.
Fala aí.
Eu e meu marido, a gente curte muito vocês. Pô, aqui é alto astral. Hein? Adoro ver vocês.
Obrigado.
Pós-jogo, durante o jogo, pré-jogo, vocês são bem animados.
Vocês não são normais.
Eu queria saber de vocês, né, que Alain Perrault, Amperrou em francês, ele foi muito bem no jogo com o River, né, e eu quero saber no jogo da volta agora, será que é melhor manter ou substituir pro Luan? O que é que vocês acham? Manda um abraço aqui pra galera dos torcedores do Palmeirense de Natal, Rio Grande do Norte.
Natal, é a Karine que falou, que mandou o áudio.
Um abraço, beijo pra ela, pro namorado, né?
É, minha opinião é que volta o Luan. Zaga.
Eu também iria com o Imperiú, cara. Eu acho que até pelo grupo, por tudo que o cara jogou também, merecia aí continuar no time. O Luan baita já zagueiro, tá jogando muita bola, mas foi muito bem.
Sabia não.
Só lembrando aí, o nosso ouvinte, que ela é o marido ou o namorado que ela falou?
Ela falou, vai namorado, então, vai casar.
Não
vai
são
casar.
Bons na cabeça não, mas muito obrigado pela companhia.
Valeu, tem mais um áudio aqui, fala aí.
Pessoal, parabéns pela transmissão, excelente novamente. 3 pontinhos e fazendo conta aqui, com 2 jogos a menos, 47, a gente chega com 53, tem confronto direto com São Paulo, hein?
Sim.
São Paulo, cuidado que nós estamos chegando. Nós vamos levar esse campeonato ainda, hein? Um abraço a todos e bom fim de semana.
Valeu, abraço.
Cuidado, né? Quem tá fazendo conta aí pode estar estranhando, né? Porque o Palmeiras tá muito atrás de São Paulo, mas o Palmeiras ainda tem jogo contra o Grêmio, contra o Corinthians, que tá abaixo, mas contra os que estão acima, né? Contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o São Paulo e o Fluminense já foram os dois, né? Contra o Internacional também. É isso. E contra o Atlético Mineiro. Então o Palmeiras tem confrontos diretos aí que pode chegar bem. Então não deixa de chegar todos não, velho.
Vamos ganhar todos esses aí que você falou. Chupa mundo. Vamos esperar os caras, não vamos? Vamos encerrar?
Ah, depois a gente sobe então a coletiva, tá, né? Melhor, melhor, Web Rádio Verdão, porque...
Eu vou perguntar aqui,
Não, não é, acho que eles, por falta de internet,
por causa da internet, ruim, cara, também acho.
Eles vão gravar e subir depois, entendeu? Então vai demorar um pouco, até os caras renderizar vídeo, subir. A gente vai ficar aqui até e eu tô com uma onda de mijar, mano.
Ah, vai lá.
Quer levar o meu?
Do joelho, vai.
Leva o meu. Peraí. Tá com a mão limpa? Já que aqui tá sério.
Vai lá.
Mas é besta.
Vamos lá, nota dele.
Nota do técnico.
Bom,
a nota pra ele é sempre boa, né? Mas acho que ele correu riscos desnecessários.
No segundo tempo, você diz, né?
Eu acho.
Concordo com o senhor.
O gramado muito ruim, né? Já vimos aí.
Os caras batendo bem.
Já teve jogador aí que saiu contundido.
É.
Deixa eu ver aqui. Vai ter coletivo, hein?
Vai ter.
O Daniel acabou de falar que vai ter.
Então solta áudio aí da galera. O Claudio perguntou lá, respondeu.
Não, vai ter. Você falou assim, agora faz uma outra pergunta. Vai ser gravado ou vai ser ao vivo?
Não, ele mandou aqui o link ao vivo. Ele falou, vai ter sim, do YouTube.
É que lá, eu acho que eles estão dividindo a sala de imprensa também do... Não deve ter igual aqui, a estrutura que tem. Cada time tem o seu... lado lá.
Pra... Boa noite aí, pessoal, Rádio Verdão Web, é o William Henrique aqui de São Bernardo do Campo. Vou fazer uma pergunta pra vocês.
Sim.
Felipe Melo tá pra voltar. Vocês não acham melhor, sei, na cabeça do Abel, é melhor deixar ele no banco, sei lá, que sabemos como o Felipe Melo é, né? Ele é craque, né? Mas tem aquelas vaciladas deles, não? Valeu, obrigado aí.
O Felipe Melo ainda demora um pouco pra voltar a campo.
Mesmo
não...
que ele tivesse condições. Eu acho que
tá
melhor...
treinando com bola, mas espera lá, cara. Não é o ciborgue, não é de ferro, o tornozelo do cara. Calma lá, né?
E eu acho que a melhor. A melhor participação na Libertadores do Felipe Melo vai ser jogar o brasileiro.
Sim.
Pra descansar os caras também.
Isso. E voltar no ritmo legal,
ele,
né?
Voltar de titular. Lógico, injusto e errado, isso. Porque o meio-campo Palmeiras tá funcionando bem.
Perfeito. Por merecimento.
Perfeito, Brunão e André. Acho que tem que ser esse o raciocínio mesmo. Ele tá, lógico, fazendo o possível pra conseguir voltar o mais rápido, né, possível. Mas o mais importante é ter, né, o Felipe Melo 100% pra sequência aí. Do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, tudo que vier agora, né? Porque vem tudo de novo.
Lembrando que esse é o último ano dele de contrato, né? Com o Palmeiras. Certamente ele vai querer jogar o máximo de jogos. Não depende só dele, depende do técnico, obviamente. Mas, por exemplo, se ele tivesse à disposição hoje, não precisaria colocar o Patrick de Paula, né? Não precisaria ter entrado com o Veiga, os dois saíram machucados. Então acho que a melhor participação dele na Libertadores vai ser jogar o Brasileiro. E é um grupo, né? O Abel tem falado isso. Se os jogadores que estão lá entender que isso é a equipa vai vencer, nessa hora que tem que mostrar e não fazer bico, porque vai ficar de fora da Libertadores. Seria injusto o Felipe Melo voltar a titular.
Vamos, mais um áudio, fala aí.
Muito boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Um abraço aí para todos. Parabéns pela transmissão. Então, eu quero falar para vocês só uma coisa. Do jeito que o Verdão ganhou hoje, já meteram a mão na gente várias vezes. Pênalti que não foi pênalti. Então, problema deles. O choro é livre. É mais 3 pontos para conta. E os Bambi que se cuidem. Nós estamos chegando. O Papa Brasileiro está chegando. Grande abraço, pessoal. Boa noite para vocês.
Sem dúvida nenhuma. Nós não temos culpa nenhuma, né? Segue o jogo. Já fomos roubados... Né, já tiveram interpretações erradas aí contra o Palmeiras, e faz parte, é o futebol, infelizmente, né? O ser humano tá lá apitando, erra bastante também, e muitas vezes erra também intencionalmente contra o Palmeiras, mas segue o jogo, porque nós não temos nada a ver com isso.
Exatamente, acho que o Palmeiras não tem nada a ver com isso também, né? Mas eu só não acho que também seja uma justificativa, porque fizeram comigo, vamos fazer
com
o
outro. Sim, não, de maneira nenhuma.
Até porque o Palmeiras... Não foi a vida inteira também que só erraram contra o Palmeiras. Erraram a favor também, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só acho que se a interpretação, né, se tá na regra e o árbitro interpretou correto, eu não vou discutir. É isso. A equipa?
A equipa. Caramba. Posicionado na lateral esquerda, pra dentro, e um volante para a sua posição.
A verdade é que o Danilo foi fazer uma cobertura ao corredor, não é a posição que ele tem que fazer, mas o jogo muitas vezes é aleatório e nós temos que cobrir os espaços. A verdade é que quando o nosso médio, neste caso o Danilo, foi ao corredor, falta-nos um médio no centro e nós compensamos com mais um defesa. Agora nós, se tivéssemos o Vinha ou se tivéssemos o Lucas Esteves dentro do jogo, seguramente que quem ia sair ao corredor, quem ia sair fora, ia ser o lateral, mas estes rapazes têm uma vontade tremenda, têm uma mentalidade muito forte, têm um hábito de ganhar que todos nós gostamos e mesmo num terreno extremamente difícil, os rapazes foram capazes de criar muitas oportunidades. Nós na segunda parte tivemos uma... as melhores oportunidades são nossas, nós podemos acabar matar com o jogo nas nossas transições. Tivemos uma no posto do Breno, tivemos o William de Bico, tivemos um remate do Patrick fora da área, ainda tivemos outra do Breno fora da área em que o guarda-redes faz uma grande defesa, e pronto, e a arte de defender também é importante, e quando temos que defender e sofrer juntos e fazer bem as coisas, também o temos que fazer. Mais um golo, mais um jogo sem sofrer golos, o que nos agrada imenso. E como disse, criámos oportunidades para poder fazer o segundo e dando também mérito ao nosso adversário, que tentou, porque aqui no Brasil, quando as equipas vão à procura do resultado, desorganizam-se muito, metem muita gente a atacar. Pena foi que nestas transições que nós tivemos não tivéssemos matado logo o jogo, o segundo.
As perguntas agora são do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan, e do Cláudio Ritt, da Web Rádio Verdão. Na etapa final, você optou por titulares como Danilo, Gabriel Menino e Rony. Foi para ganhar ritmo? Qual a sua intenção? Não te preocupou o gramado ruim pensando no jogo contra o River?
A minha intenção era clara, era fazer o segundo jogo, para o segundo golo para fechar o jogo. As substituições foram feitas nesse sentido. Nós procurámos, como disse, poupámos energia e jogámos com a equipa na máxima força. É essa a mensagem que as pessoas têm que perceber. Não há jogadores de primeira linha ou segunda linha, há jogadores de Palmeiras com os quais nós acreditamos. E, portanto, a nossa intenção com as substituições, independentemente dos jogadores que entraram, naquela altura, era exatamente para fechar e para matar o jogo. E tivemos essas oportunidades. Infelizmente, não conseguimos fazer e fechamos a nossa baliza, que era o mais importante.
As perguntas agora são do Gabriel Amorim, do nosso Palestra, e do Bruno Faria, da Rádio CBN. Você acredita que o Palmeiras ainda pode brigar pelo Brasileirão? Você vai seguir com força máxima no Brasileiro, mesmo se classificar para as duas finais de Copa?
Eu acredito que para nós, clube como somos e grande clube que somos, acredito que o mais importante para nós é sempre o próximo jogo. Como disse, as pessoas podem falar da maneira que quiserem, eu digo-vos que a minha intenção e da minha equipe técnica é cada jogo apresentar a equipa na máxima força, isso podem ter a certeza disso, e hoje a equipa que jogou aqui, jogou a equipa e os jogadores que estavam na máxima força para nos garantirem os 3 pontos, e é isso que nós vamos continuar a fazer no final do campeonato. Vamos ver o que é que nos toca, mas o importante é agora jogo a jogo, ir amealhando pontos, manter a consistência das vitórias, manter a consistência no nosso jogo. E deixem-me dizer-vos que para mim, enquanto treinador, esta foi uma das vitórias mais saborosas deste ano, desde que sou treinador de Palmeiras.
Perguntas agora do Lucas Basílio, da 105 FM, e do José Edgar de Matos, do Globoesporte.com. Sobre o Veiga e o Verón que saíram durante a partida, já alguma notícia? Alguma preocupação para quarta-feira? Para terça-feira?
Essas são as notícias negativas, digamos assim, do jogo. Eu tive a oportunidade, perante a análise que foi deste gramado, deste estádio, um estádio bonito e grande, mas desculpem-me dizer-vos isto, mas isto já não se usa, este gramado já não se usa, gramado com um palmo de relva, onde requer muito da agência muscular dos jogadores. Mas, como disse, eu também disse isso aos jogadores, o gramado é igual para os dois, as balizas têm o mesmo tamanho, o campo tem o mesmo tamanho, portanto não há desculpas para nós, seja com buracos, seja com uma relva de primeira. O nosso objetivo é ajustar as velas e pensar no qual é o melhor caminho para chegarmos à vitória. Foi isso que eles fizeram hoje aqui, mas é verdade, este campo da forma que estava, ainda tivemos o Patrick também, vocês não sabem, mas também posso partilhar isto com vocês, e foi muito fruto da exigência deste gramado. É um gramado muito fofo e que exige muito da nossa musculatura.
Pergunta do Bruno Diniz, da Globo. Abel, é correto dizer que a pausa para as festas de Ano Novo foi o respiro que a equipe precisava para se recuperar da estafa física e entrar com tudo nessa fase decisiva da temporada?
Da parte física, não, porque é uma equipa que já está a competir há muitos meses, com 9, 10 jogos por mês, mas eles percebem que esta é a mentalidade, temos que jogar sobre cansaço, temos que apelar ao nosso espírito de superação Agora, para a parte mental, foi. É fundamental estarmos, podermos estar em casa com a família próxima e poder gastar também um bocadinho do nosso tempo, porque o tempo é algo muito precioso e nós dedicamos muito tempo ao Palmeiras, então nesta densidade competitiva passamos mais tempo fora do que em casa. Eu pessoalmente tive pena de não poder desfrutar, que a minha família esteve cá, gostaria de estar muito mais, mas do tempo que esteve cá, metade ficaram em casa, a outra metade eu estava fora. Foi duro, mas na vida, quando nós queremos atingir um objetivo, há determinados sacrifícios que temos que fazer agora para depois no futuro podermos ser recompensados, e a nós toca-nos ter que ficar um bocadinho longe da família com esta densidade de jogos, mas aproveitamos muito bem esses momentos para viver com intensidade a nossa família.
Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Abel, como que anda a recuperação do Felipe Melo? Ele já tem condições para ser relacionado na terça-feira?
Não, vai ser difícil. O Felipe nem sequer treina connosco, mas o Felipe tem sido um verdadeiro campeão em puxar pela nossa equipa, ajudar a nossa equipa a ter estratégia. Ele sabe que tem ajudado por fora, os jogadores também sabem disso. Há muitas formas que nós temos de ajudar a nossa equipa, de ajudar o Palmeiras, cada um na sua função. Toca-lhe a ele agora ajudar por fora, e tenho gostado muito do compromisso, porque não é fácil um jogador com os títulos que tem, com a carreira que tem, com a importância que tem, pode nos ajudar e muito pela sua experiência, e é isso que ele tem feito de fora. E como disse, todos somos um, e ele é uma peça importante deste puzzle e uma peça com experiência que nos pode ajudar agora na função que está, que neste momento está fora, mas a energia que ele passa para a equipa é contagiante, e nós temos que aproveitar essa mesma energia e tudo o que ele nos pode dar, porque estamos todos a trabalhar para o mesmo, para servir o Palmeiras, ajudar a equipa, e agora toca-lhe ele de fora, mas contamos com a ajuda dele seguramente.
A última pergunta é do Danilo Leal, do jornal O Jogo, de Portugal. Abel, assim como aconteceu com o Jorge Jesus, sua passagem no Brasil vem repercutindo imensamente em Portugal. Existe uma torcida muito grande pelo seu sucesso lá. Como que você enxerga essa torcida e também as recorrentes comparações entre seu trabalho com o Jorge Jesus no Flamengo?
Eu enquanto jogador e agora enquanto treinador, a minha forma de pensar é muito clara. Acredito sempre que o melhor de mim está para chegar. Acredito sempre que tenho que ser a minha melhor versão de todos os dias. Acredito que tenho que ajudar os meus jogadores, tenho que servir da melhor maneira o clube, juntamente com a minha equipe técnica, dando o melhor de mim. Não gosto de fazer comparações, porque eu não trabalho com o trabalho dos outros. Dependo do meu trabalho, dependo dos meus jogadores, dependo da estrutura que tenho, que me já disse várias vezes e eu volto a repetir, que nos oferece todas as condições para que a cada jogo possamos dar o nosso melhor e ganhar, porque este... clubes como o Palmeiras alimentam-se de vitórias, uma torcida de gente como o Palmeiras quer é ganhar, e a nossa preocupação, como disse, a minha preocupação é olhar para mim, é corrigir os meus erros, com as minhas virtudes, com os meus defeitos, dar o melhor de mim para servir o clube e ajudar os nossos jogadores.
Obrigado, professor, parabéns. Obrigado. Pela vitória.
Valeu, mais um workshop aí do Abel Ferreira, né, Cláudio Ritt. Quer comentar a entrevista dele?
Não,
é bom.
Ele sempre dá aulas,
principalmente,
né?
Na pergunta que você fez, né?
Pois é, a minha pergunta era justamente, né, por ter colocado aí no segundo tempo jogadores importantes, jogadores que são considerados titulares, num gramado tão ruim que poderia ter provocado, né, contusão de alguns jogadores. Mas ele colocou aí a explicação, dizendo que a ideia era fazer o segundo gol para acabar logo, para matar o jogo, né? Mas infelizmente tivemos várias oportunidades e não conseguimos, assim como ele comentou. Mas ele coloca, né, sempre uma coisa muito importante, né, que ele quer ser o melhor a cada dia, né? Cada dia que ele acorda, ele tenta fazer o melhor possível. Isso a gente deveria, né, usar para a nossa vida no cotidiano, né, no dia a dia mesmo, não só profissionalmente. Então é mais uma aula aí que vai dando o português.
Boa.
E vamos terça-feira, velho. Acabou essa
terça-feira.
Bagaça. Terça-feira.
É terça-feira.
E amanhã, de olho no clássico Santos e São Paulo, porque se o Santos vencer, o Palmeiras vai levar os três. E se levar tudo, eu vou chegar em casa só em fevereiro de 2027. Caceta.
Ah, meu Deus do céu.
Se sobreviver, né? Também tem essa. Mas o mais legal, acho, do Abel é que toda entrevista é natural, né? Que ficam perguntando de Jorge Jesus, de outros treinadores, e ele sempre se coloca da mesma forma. Eu faço o meu trabalho,
eu não
me espelho com o trabalho de ninguém. Eu tenho gente que eu gosto, admiro, pego um pouquinho de cada um, que eu não gosto, eu tiro do meu trabalho e faço o meu. É... porque a gente cansa, né, de todo mundo falando, ah, o futebol brasileiro precisa mudar, os técnicos precisam ser melhores, o jogo de futebol precisa ser melhor, e as perguntas também são sempre as mesmas, né?
Pois é, mas... é,
eu não sei como não perguntar se ele tá gostando de dormir no CT, essas coisas, mas enfim.
Aí ele respondeu sobre o Felipe Melo, né?
É,
foi perguntado,
tá longe
ainda. É, ainda não vale a pena arriscar, tá em preparação, não está treinando nem com o elenco, né?
É, então... e se ele fez isso com o Luiz Adriano, lembra quando o Luiz Adriano, sim, voltou a treinar, ele falou, não é porque tá treinando que já vai entrar no time, tem que estar em ritmo de competição.
Em ritmo de festa.
É, exato, como diria o Silvio Santos, lembrando que terça tem no SBT.
Isso!
É, deve ter, o pessoal da Globo deve estar feliz, nossa, né, que o Palmeiras chegou.
Pode escolher!
Foi, os caras bateram o recorde na última terça-feira.
É, mas é sorte, viu, André?
É sorte.
A gente pegou 3-0 no River. É
só
sorte.
Pegamos
só
baba.
Pode
sorte.
Pegamos baba. Não tem sorte. Outra explicação.
Sorte. E o... bom, deixa pra lá. Vamos nessa?
Agora bora. Sim, vamos nessa.
Então...
vamos nessa? Só deixar um abraço
terça-feira,
aqui.
Não, segunda-feira tem mil palestra e terça-feira tem...
é, teria o Massa Alviverde, mas não tem tido por conta dos jogos da Libertadores.
Exatamente. Não, eu quero deixar aqui um agradecimento mais uma vez ao Edmilson, meu irmão.
Valeu, tá, Edmilson!
Mais uma vez aí, fazendo uma caridade pra gente, pra Web.
Se quiser me adotar também, eu deixo meu endereço, meu RG aqui, Cláudio, com você.
E você vê, o cara é tão bondoso, tão caridoso, que quem vai ganhar o presente é o ouvinte da Web Rádio Verdão.
Tá vendo só?
Graças também ao Bruno Massa, não, né?
Graças a vocês.
Que está
aí,
doando também o presente recebido de coração, né? É tudo de coração. Edmilson deu a camisa de coração pro Bruno e pro André. E o Bruno, de coração, ele já tem a camisa branca, vai
seria justo,
doar,
né,
aí pro ouvinte.
Ficar com duas camisas também ali. É, cara, já viu aquele filme, Claudio? Highlander.
É só cortando a cabeça, né?
Arrancar o coração.
Aquele filme, não é Meia Noite em Paris? Qual é o filme da marmota, que o cara todo dia volta no mesmo...
ah, pelo
esse
amor de
filme é
Deus,
sensacional, velho.
É, mas tá bom.
Tem 200 filmes. Tem 200 filmes com esse mesmo...
nossa. É, toda hora ele acorda o mesmo
volta,
dia.
É, puta que lá vida.
E já sabe o que tá acontecendo. É tipo aqui na Porcolândia hoje.
Bora nessa?
Bora nessa.
Bora nessa.
Abraço, obrigado, gente. Terça-feira tamo junto a partir do meio-dia e meio, né? Vai ter
live. Acho que
meio-dia
já vai começar já com live
Fabinho,
do Fabinho. Depois pré-jogo.
Depois tem a Meet. Depois tem o Web Rádio Verdão. E depois só Deus sabe.
Isso. Relaxem o final de semana. Rapaz. Tentem pelo menos.
Tentem dormir.
Né? Porque terça-feira já tá chegando.
Terça-feira
forte
tá
abraço.
Chegando.
Valeu.
Tamo junto, é nóis. Valeu.
Tamo junto, fumo!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!